Audiobook grátis apresenta. Eram 5 horas. Subir o quinto recado do patrão. Aristides Souza não entrava pela janela. Embaixo, nas calçadas da rua, muita bulha de passos e um rumor alto de vozes. Mendonça tinha concluído a obra. Pela escada de caracol ouviu uns passos de homem e outros leves, rápidos, evidentemente de mulher, depois um rugeruge de vestido de seda, e umas gargalhadinhas em falsete. Pronta a encomenda, senhor Mendonça? Perguntou, num acentuado sotaque francês, o dono da casa. Zero velho quis responder ao patrão, mas Nan pode ergueu a trança, e delicadamente pô-a sobre a catifa do balcão. Tirando à pressa as luvas altas, num gesto petulante, a recém-chegada estendeu as mãos alvas, carregadas de anéis caros, para o cabelo tão carinhosamente tratado pelo velho, e pôs-se a examiná-o, separando com força as três madeixas da trança, cheirando-a, olhando-a de perto, de longe, e deixando-a por fim cair sem caridade sobre o veludo escuro de um sofá. Mendonça estremeceu imaginária ingênua. Mente que os cabelos da filha iriam adornar a cabeça de uma virgem, que se engrinaldasse de rosas frescas, e tivesse com eles todo o desvelo de uma menina educada. Vendo em frente aquela mulher arrogante e brutal, atirá-o sem cuidado. Sobre o traste mais próximo, mordeu os beiços R. Amparou-se ao balcão. Zero suor corria-lhe barra vertical icla. Calva, as mãos crispavam-se-lhe com ódio. Diante do alto espelho, a freguesa tirava o chapéu de abas reviradas, com buquês de flores. Ele via refletido no cristal o seu vestido de seda escarlate, a jaquete cor de café com leite, aberta na frente, com uma grande rosa vermelha na lapela, a descomunal aranha de pérola e brilhantes alusive no peito, os pulsos cheios de braceletes, as bichas de brilhantes nas orelhas, o rosto coberto de velotine roll sobre pastas de cold cream, os beiços tintos a carmim, os olhos engrandecidos, o cabelo sujo por tintas cor de cenoura, com louros claros e escuros, em manchas deséguax. Colocava no penteado a trança, que o dono da casa, muito solicito, erguera do sofá. Via-se de frente, de perfil, desvanecidamente, depois, voltando-se para o francês. Fica-me bem esta cor, não acha? Oh! Perfeitamente, é de um tom belíssimo. Ravissante. Sim. Vou fazer com ela esta noite um papel de fada, no Santana. Que diz, farei sensação? E em uns requebros amaneirados, prolongou o diálogo, diante do velho Mendonça, dizendo muitas coisas fúteis, em gíria de bastidores. Zero e com acento agudo desgraçado o homem olhava para os cabelos da sua pura, da sua casta, da sua iramaculada filha, com os olhos rasos de lágrimas, numa grande mágoa que o abatia. No fim de meia hora, a actriz, arranjados os frisados da testa e abotoadas as luvas, segurava o grande leque pintado, a sombrinha de cabo extravagante e alto, e descia a escada de caracol, calcando os degraus com os pés calçados em raiz de seda e sapatinhos estreitos. Mendonça ficou colado ao mesmo sítio, com os olhos fixos no mesmo ponto e o pensamento preso à mesma ideia. Nunca mais veria os cabelos da sua Angelina, aquelas opulentas ondas de ouro, aquele precioso espolio. Que sou a que seria então? Não tornara véus. A isso não se resignava o desgraçado pai, mas... E lembrou-se do que a atriz dissera, esta noite no Santana vou fazer um papel de fada. Às 8 horas lá estava a porta do teatro oficial de cabeleireiro. Era cedo e ele já tinha na algibeira o seu bilhete de galeria. Foi o primeiro a subir, e sentou-se num bom lugar, à frente. O gás muito amortecido, os camarotes e a plateia vazios, davam um aspecto taciturno ao teatro. Ah! No tempo da filha não tora nunca um espectáculo a pequena morrer a sentir. Visto isso... E sentia remorsos, o Mendonça, como se ele tivesse ido agora com o propósito de se divertir. E lá, na galeria, sozinho, limpava as lágrimas, que lhe corriam em fio, embebendo-se nas suas barbas brancas. principiava a aparecer gente, em pontos desgarrados da sala, até que uma onda grossa veio em Shelha quase de repente o gás abriu em grandes leques a sua luz forte e a orquestra rompeu num tango alegre, vibrando no ar uns estalidos de castanholas e os sons metálicos dos pistons. Erguido o pano, o velho Mendonça abriu muitos olhos, debruçando-se avidamente. Agitava-se em cena um bando de coristas, pintadas e quase nuas, esganiçando-se num coro alegre. Depois, vinham as damas principais, os atores e a plateia ria, e os aplausos echoavam sem que o Mendonça tomasse parte em nada. Todo o primeiro ato rolou indiferentemente para ele. Durante o intervalo não se levantou, temia perder o lugar, e não ver depois bem os cabelos da filha, mas no segundo ato não entrou a fada, nem tampouco no terceiro. Mendonça sentia-se fatigado e desiludido ao começar o quarto e último ato, em que os quadros se sucediam animados e com brilhantes cenários. E a ele quase em meio quando, de entre umas nuvens de gás azul celeste, salpicadas de estrelas luminosos, apareceu, em mailote cetim branco, com diadema, varinha de condão e o manto de cabelos loiros espalhado nas costas, a fada protectora da desventurada ingênua. Era ela. Mendonça levantou-se, pôs toda a atenção naquela grande cabeleira solta, sedosa, fulgurante, resplendendo, numa prodigiosa magnificência, centelhas de ouro, refrangível, ondeante e vivo. Tantas vezes vira sua Angelina coberta por aquelas madeixas longas. E à luz da ribalta, os virginais cabelos da filha pareciam-lhe mais formosos e mais ofuscadores ainda. Não via mais nada, nem o corpo esbelto da atriz, nem as transfigurações que ela ia produzindo com a sua magia. Todo o seu espetáculo era aquela trança desatada, que lhe mandava, da falsidade do palco, num perfume de saudades, uma piedosa ilusão da vida. Sim. Revivia um pouco a sua adorada morta, e ele batia as palmas, chorava como um doido e, em um delírio frenético, pedia bis, em altos gritos, vendo sumir-se a fada entre nuvens de gás azul celeste, salpicadas de estrelas luminosas. Mandaram Enio calar-se e ele continuou sempre, até que a polícia interveio. Zero velho Mendonça foi tirado à força do teatro. Alguns espectadores riram e lá dentro, a atriz, muito orgulhosa, convenceu-se de que realmente fizera sensação. Ainda me lembro do último raio de luz que me feriu as pupilas. Sol. Sol. Por que não te hei de esquecer? Era em maio. A janela do meu quarto dava para o mar, e havia uma larga moldura de rosas amarelas que a circundava toda. Eu tinha 15 anos só. O médico ia todos os dias ver os meus olhos e quedava-se longo tempo a falar com minha mãe, descrevendo-lhe o meu mal, pedindo-lhe desvelo, arregaçando-me as pálpebras, admirando a limpidez do meu olhar azul inocente. Eu ouvia-o falar em amaurose com uma piedade tão comovente, que me enternecia. Qual era a minha doença? Ignorava-o eu, minha mãe compreendia, respondia com voz mal firme às perguntas e prescrições do doutor. Ele era moço, era formoso e era meigo, que havia de estranha véu em que eu amasse. Amei-o, mas eu só tinha 15 anos e ele já tinha 30. Para ele eu era uma ereanea apenas, uma flor mal desabrochada e triste. Sorria-me com a doçura que os desgraçados inspiram, eu bebia-lhe a voz com a sofreguidão indefinida que o primeiro amor dá. Para mim, ele era tudo. Tremia com o véu e sentiu ao meu lado, o coração batia-me com força, as fontes latejavam-me, um desmaio de ventura percorria as minhas veias, ia no meu sangue e era o meu sangue mesmo, girando dentro da minha carne fresca, rosada e pura, ora impetuoso, ora brando, que me sobressaltava, avermelhando-me as faces, ou me enlanguecia, matando-me de gozo. 15 anos. Ó meus 15 anos! Quão longe estáis! Quando passo as mãos pelos meus cabelos, que devem estar brancos, e os dedos encontram no meu rosto as rugas da velhice, treme-me no peito uma saudade daquele tempo de primavera, e sinto as lágrimas rolarem-me pelas faces. Só para chorar não morreram os meus olhos, bendito seja Deus. Um dia o médico tapou-me a vista com um lenço escuro. Senti-lhe as mãos emaranhadas no meu cabelo loiro, e a sua voz clara e sonora dizer-me junto ao ouvido, conserve-se assim alguns dias, não retire esse lenço sem meu consentimento. Do contrário ficará cega. Cega, ouviu. Promete-me obediência? Prometer-lhe obediência foi para mim uma felicidade. Obedecer ao homem que ama, é para a